Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 18 de setembro, hoje lá fora, aqui na capital americana, 23 graus centígrados com alguma chuva. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão, está convosco o João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é da Killa Williams. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Explosões em rádios portáteis do Hezbollah matam pelo menos 3 pessoas no Líbano, enquanto aumenta o número de mortes no ataque envolvendo pagers do movimento. Manifestações através do Ghana exigindo auditorias dos cadernos eleitorais. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. A fome agrava-se no Cunene.
Constatamos claramente que as pessoas estão a sofrer dias sem comer, crianças que não vão à escola por causa da fome. Temos situações muito graves.
Mistério sobre poluição das águas marítimas de Luanda.
É uma questão de o país em si verificar o seu sistema de esgotos.
Tem uma possível contaminação por derrame de combustível ou produtos químicos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Rádios de comunicação portáteis usados pelo movimento libanês Hezbollah detonaram na quarta-feira no sul do Líbano e nos subúrbios do sul de Beirute, disseram fontes locais. Isto um dia depois de explosões dos pagers usados pelo grupo, explosões essas que causaram pelo menos 12 mortos e quase 3 mil feridos. Hoje, na explosão de rádios portáteis de comunicação, 3 pessoas foram mortas na região libanesa de Beka, informou a agência de notícias estatal, e dezenas de outras ficaram feridas. Pelo menos uma das explosões ocorreu perto de um funeral organizado pelo Hezbollah, apoiado pelo Irão, para os mortos do dia anterior, quando milhares de pagers usados pelo grupo explodiram em todo o país. O grupo, que ficou brevemente em desordem devido aos ataques dos pagers, disse hoje que havia atacado posições de artilharia israelita. Os rádios portáteis que explodiram hoje foram adquiridos pelo Hezbollah há 5 meses, mais ou menos na mesma época em que os pagers foram comprados, disse uma fonte de segurança. O fabricante dos pagers, sediado em Taiwan, disse que os mesmos foram fabricados sob licença por uma companhia na Hungria. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu na quarta-feira uma investigação independente sobre os eventos em torno da explosão dos pagers. O Conselho de Segurança da ONU vai, entretanto, reunir-se na sexta-feira para discutir o assunto, disse o presidente do Conselho, o embaixador da Eslovénia, Samuel Svobgar. A reunião foi solicitada pela Argélia. Anteriormente, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que as explosões dos pagers do Hezbollah indicam o que chamou de um sério risco de uma escalada dramática no Líbano e tudo deve ser feito para evitar essa escalada. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse entretanto que houve progresso num acordo de cessar-fogo em Gaza no último mês e meio, mas agora tanto Israel quanto o Hamas devem mostrar o que disse vontade política para concluir um acordo. Falando numa conferência de imprensa no Cairo com o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Badr Abdelati, Blinken disse que dos 18 parágrafos, 15 estão acordados. Abdelati disse que o Hamas confirmou o seu total compromisso com o acordo de cessar-fogo alcançado em 27 de maio e com as alterações feitas em 2 de julho. Na quarta-feira, Blinken e Abdelati mantiveram conversações nas quais discutiram a necessidade urgente também de um cessar-fogo no Sudão. Enquanto estava no Cairo, Blinken também manteve conversações com o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi. Ele amanhã desloca-se do Cairo para Paris para uma reunião com os ministros das Relações Exteriores da França, Itália e Grã-Bretanha para discutir o Médio Oriente e a Ucrânia. Enquanto estiver em Paris, ele vai também se reunir com o presidente francês Emmanuel Macron. Entretanto, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman disse que o seu país não vai reconhecer Israel sem um Estado palestiniano e condenou o que chamou de crimes de ocupação israelita. Após a eclosão da guerra em outubro passado entre Israel e o grupo militante Hamas, a Arábia Saudita congelou os planos apoiados pelos Estados Unidos para o reino normalizar os laços com Israel. A Assembleia Geral da ONU adotou hoje uma resolução que exige que Israel ponha fim à sua presença ilegal no território palestiniano ocupado dentro de 12 meses. A resolução recebeu 124 votos a favor, 43 países abstiveram-se, Israel, os Estados Unidos e outros 12 votaram contra. Sabe-se, entretanto, que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu deverá discursar na Assembleia Geral em 22 de setembro, no mesmo dia em que o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai discursar na terça-feira numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra da Rússia no seu país, disse a missão da Eslovénia na ONU, que preside ao Conselho de Segurança. Zelensky desloca-se aos Estados Unidos com aquilo que diz ser um plano de vitória que deseja apresentar ao presidente Joe Biden. O Bloco da África Ocidental, CDAO, expressou hoje a sua forte condenação aos ataques jihadistas que ontem atingiram a capital do Mali. A comunidade económica afirmou num comunicado que deseja reafirmar a sua condenação de qualquer ataque terrorista que ameace a paz e a segurança. Bamako foi atingida por um ataque mortal reivindicado por um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda. O maior partido da oposição do Ghana, o Congresso Nacional Democrático, realizou protestos a nível nacional exigindo uma auditoria dos cadernos eleitorais para as próximas eleições gerais de dezembro. Os protestos ocorreram em todas as 16 capitais regionais, incluindo a capital do país, Accra. Johnson Asiedo Nketiah, presidente da NDC, sublinhou a sua exigência de eleições livres e justas. O NDC alega transferências não autorizadas e exclusões de nomes de participantes dos cadernos eleitorais. O protesto terminou com uma petição ao Parlamento e à Comissão Eleitoral.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos começar no Cunene, no sul do país, uma das províncias vítima das condições climáticas da seca. Chove pouco, as populações locais vivem da agricultura e criação de gado, mas devido à seca não há culturas e morre o gado. Gritos de socorro por causa da fome, em alguns municípios como Namakunde, Kwanyama, Obanja, Kahama e Kuroka, a situação é descrita dramática pela Igreja Católica local e pelos próprios nativos. Manuel José.
É uma das províncias a sul do país onde a população clama por socorro. Algumas instituições, como a Igreja Católica na província, clamam por ajuda do governo e, se possível, declarar estado de emergência para acudir à situação de fome que assola aquelas populações. O padre da Igreja Católica no Cunene, Gaudêncio Félix, descreve a situação como...
Continua a agravar-se cada vez mais. Até as pessoas que tinham pequenas reservas foram se esgotando. Há pessoas que, desde o princípio do ano, com essa situação de fome, constatamos claramente que as pessoas estão a sofrer dias sem comer, crianças que não vão à escola por causa da fome, são situações muito graves.
Segundo o pároco católico, a situação é geral, mas com incidência em alguns municípios como Kuroka, Kahama, Ombanja, Kwanyama e Namakunde. E pela situação, o prelado católico apela ao governo a acudir aquele povo ou declarar estado de emergência.
Acho que o governo deveria se pronunciar e, sobretudo, assistir a esta população. E eu acho que não é nada um favor que o governo vai fazer a esta população. A população depositou nas mãos do governo, do executivo, a gestão daquilo que é desta população. E a própria população vai dizer que daquilo que tu tens, que eu te deposito nas tuas mãos, para tu gerires, que não é tua propriedade, tira lá um pouco para que eu sobreviva. E isso que nos está a fazer sentir. Se não estiver a conseguir, que então faça o grito de socorro para que os organismos internacionais possam entrar. Também lançamos o apelo à comunidade internacional, que olhe para Angola e, sobretudo, que olhe para a província do Cunene. As pessoas estão a sofrer, estão a sofrer. Não venham com argumentos a justificar de que não existe fome. A fome aqui não é relativa, é objetiva, sente-se.
A Voz da América conversou com o jornalista independente angolano Simão Rossi, que tem trabalhado na província província do Cunene e concorda com o padre da Igreja Católica que para aquela zona devia sim ser decretada uma situação de emergência. O jornalista andou por 3 dos municípios mais afetados da província.
Os municípios da Carrama, Umbanja e Furoca. O quadro é gravíssimo, sem exagero, e as pessoas estão entregues à sua sorte. O quadro é bastante desolador. E aí, a província do Cunene chove muito pouco. As alternativas eram as dispostas precárias, secaram.
A Voz da América tentou ao telefone falar com o administrador da comuna do Chitaro, município do Curoca, Fiel Ngoloimue, uma das zonas mais afetadas, mas não foi possível o contacto. Tentamos igualmente falar com o diretor de comunicação social do outro município afetado, Ombanja, Henrique Santos. Não nos respondeu a chamada. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, por essa reportagem sobre essa situação preocupante que existe também noutras províncias do Sul. E nós aqui na Voz da América iremos continuar a acompanhar sempre que possível essa situação. Entretanto, aqui uma notícia: começa amanhã a ser julgado pela Câmara Criminal do Tribunal Supremo o ex-diretor provincial de Malanje do Serviço de Investigação Criminal, Samuel Peso. Ele é acusado pelo Ministério Público de Crime de Peculato por alegadamente desviar e comercializar viaturas apreendidas pelos serviços de investigação criminal. Ao mesmo tempo, vai também ser julgado Amadeu Gonçalves Soana, o antigo diretor do SIC, na Huila. Segundo as acusações, entre 2015 e 2016, Samuel Pez era diretor adjunto do SIC, na Huila, e ambos desviaram e comercializaram as viaturas que o SIC apreendia no âmbito de processos crimes que chegavam àquele órgão de investigação, no Lubango. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora de emissão. A segunda meia hora vem aí com mais reportagens de países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo, incluindo eleições americanas. Estamos a emitir em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o nosso número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os amigos ouvintes podem sempre participar no África Agora. Podem, portanto, participar enviando perguntas, comentários ao convidado ou convidada. E pode enviar essas perguntas e comentários para o nosso número no WhatsApp. Eu já fiz referência aqui, mas vou repetir. Mais 1-202-251-9466. Agora vamos até Luanda, a capital. Os luandinos podem ir à praia, mas têm que ficar na areia. Não devem entrar na água e evitem o peixe. Razão? Uma poluição de algo desconhecido em toda a costa da cidade. O Coque Mukuta diz que muitos acreditam tratar-se do resultado do despejo de esgotos no mar ou de poluentes de fábricas. Coque.
Segundo a ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, é a primeira vez que algo desta magnitude ocorre na costa angolana. Em comunicado divulgado na última quinta-feira, o Ministério do Ambiente revelou ter detectado uma substância desconhecida flutuando nas águas próximas ao porto de Luanda e áreas adjacentes. Uma equipa técnica foi mobilizada para investigar a origem e a extensão da contaminação. Imagens e vídeos partilhados nas redes sociais mostram grandes manchas de uma substância não identificada ao longo da costa de Luanda. O ambientalista Avelino Martins explicou que a contaminação foi provocada por algas tóxicas resultantes da poluição dos esgotos da cidade.
Neste sentido, é uma questão de o país em si verificar o seu sistema de esgotos e analisar um plano piloto a ser construído no país todo quanto às cidades que estão nas zonas costeiras e próximas das zonas fluviais, nas margens dos rios e nas foz de rios. É necessário que o país comece já a aplicar os sistemas de etares centrais de escoamento e filtração dos esgotos. É necessário que o esgoto da cidade de Luanda em si, devido a esta situação, seja analisado e se faça um inquérito de como a Baía de Luanda em si é poluída. Então, é preciso que se verifique esta situação, porque é uma situação muito grave. Estas algas marinhas liberam toxinas que podem ser prejudiciais à saúde humana e também podem dizimar espécies da vida marinha de alto valor gastronômico ao país. Isso tudo numa fase em que há escassez de peixe, de marisco e de outras espécies de valor econômico à mesa dos angolanos.
Rafael Lucas, presidente da Associação Minuto Verde, organização vocacionada à defesa do meio ambiente, considera um crime bárbaro o que se vive na costa de Luanda e fala na necessidade de ações urgentes para mitigar os danos.
A Minuto Verde Quercus Angola, uma organização sem fins lucrativos e econômicos, despoletou uma equipa do Departamento Científico para investigar as reais causas desta poluição, entender a fonte desta poluição. Embora as investigações estejam em andamento, mas a coloração castanha e as espumas observadas sugerem uma possível contaminação por derrame de combustível ou produtos químicos. Dada a proximidade com áreas de atividades portuárias e pesqueira, é plausível que o vazamento possa estar relacionado com operações marítimas, acidentes ou mesmo descargas ilegais. Outra possível causa está relacionada com o escoamento de poluentes de atividades industriais, urbanas, agravadas pela falta de infraestrutura adequada de saneamento em várias regiões da província de Luanda.
A ministra Ana Paula de Carvalho anunciou, entretanto, que as amostras da substância já estão a ser analisadas, recordando à população que evite entrar no mar e consumir pescado até que os resultados sejam conhecidos. Koki Mukuta, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes, que se iniciou ontem, prossegue hoje e amanhã. Vamos a ver o que se passa hoje. O jogo do dia é aquele em Inglaterra entre o Manchester City e o Inter de Milão. Campeão de Inglaterra contra o campeão italiano. O finalista do ano passado, o Borussia Dortmund da Alemanha, está na Bélgica para defrontar o Bruges. O Paris Saint-Germain, PSG, recebe o Girona. Ontem o dia foi marcado por uma quebazada, uma surra histórica do Bayern de Munique. Bateu o Dinamo de Zagreb por 9-2. A ganhar por 3-0, o Bayern ainda apanhou um susto, pois o Dinamo reduziu para 3-2. Mas depois disso, foi o descalabro. O inglês Harry Kane marcou 4 golos, 3 deles de penalti. Chuva de penaltis, chuva de golos. Bayern de München tornou-se assim na primeira equipa a marcar 9 golos num jogo da Liga dos Campeões. O recorde anterior pertencia ao Liverpool e ao Real Madrid, que tinham marcado 8 golos em jogos contra o Besiktas e o Malmo, respectivamente. Ontem, Real Madrid e Liverpool também estiveram em ação e venceram pela mesma margem. Real Madrid bateu Stuttgart por 3-1. Foi mais difícil do que parece. O último golo do Real, marcado pelo miúdo brasileiro Endrick, de 18 anos de idade, na última jogada, antes do apito final. O guarda-redes do Stuttgart teve culpas enormes no segundo do golo do Real, a 7 minutos do fim. Golo marcado pelo defesa Rüdiger, na sequência de um pontapé de canto. Kylian Mbappé tinha marcado o primeiro. O Liverpool foi à Itália bater o Milão também por 3-1. Em Portugal, Sporting bateu o Lille 2-0. Lille a jogar com 10 jogadores desde os 40 minutos, 2 minutos depois do inevitável Gyökeres ter marcado o primeiro golo do Sporting. Mas o segundo golo, oh lá lá, foi o golo da noite. Não é golo, é golão, é golaço de Zeno de Basta, mais de 25 metros da baliza, do meio da rua, um sapataço, um tiraço, a fazer a bola entrar junto ao ângulo superior da baliza do Lille. Oh lá lá, que golo! O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Em relação ao golo do de Basta, não há muitas palavras, foi um grande golo. Eu estava chateado com a decisão dele, quando ele ia arrematar aquela bola. E os melhores golos acontecem assim, quando menos se espera. E se havia alguém que precisava de um golo e de uma exibição destas, era o Zeno. E as coisas às vezes não acontecem por acaso. O resultado foi melhor do que a exibição, mas já sabíamos que o primeiro jogo é sempre complicado. Correu-nos tudo bem, a expulsão ajudou. E, portanto, foi um dia feliz para todos nós, mas uma prova clara de que temos muito ainda para fazer.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que ontem bateu o Lille por 2-0. Amanhã está em ação outra equipa portuguesa, o Benfica, que na Sérvia vai defrontar o Estrela Vermelha. E agora o futebol de salão, campeonato mundial a decorrer no Uzbequistão. Hoje Angola teve pela frente a Ucrânia e perdeu bem, 7-2. Angola tinha anteriormente perdido o seu primeiro jogo deste grupo, o grupo C, com o Afeganistão. O seu último jogo é no sábado, contra a Argentina. Já no Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, Angola estava hoje a jogar com os Estados Unidos, o último jogo do Grupo A, onde ontem Angola averbou a sua segunda derrota, desta vez frente a Portugal por 4-0, depois de perder por a Argentina por 7-1. Moçambique está na chamada Taça Challengers, o último escalão do Hóquei Mundial, e aí Moçambique vai muito bem, muito obrigado. Ontem, em jogo da segunda jornada do seu grupo, Moçambique bateu o Japão por 7-2, Anteriormente, Moçambique tinha derrotado o México por 5-3. Hoje, dentro de pouco tempo, Ngonhamas estão em ação contra o Uruguai. Vamos agora falar da Guiné-Bissau. 4 jovens guineenses que alegam ser vítimas de uma rede de imigração clandestina e tráfico humano encontram-se na Costa do Marfim, de onde lançaram gritos de socorro ao governo e pessoas de boa vontade para poderem regressar ao seu país de origem. É uma situação que voltou a levantar debate sobre o desespero e a vontade da maioria da juventude guineense em deixar o país. Lassa na Kassamá.
Parece que todos querem mesmo sair da Guiné-Bissau, não obstante muitos terem caído nas teias da máfia de imigração clandestina e do tráfico humano. Ouvido pela Voz América, a partir de Costa de Marfim, Duarte Camará revelou como terão sido enganados por uma mulher guineense que há muitos anos está a viver naquele país da África Ocidental.
A nossa chegada aqui é através de contatos que nós tínhamos no Facebook. Me fez um pedido de amizade e eu aceitei. Começamos a conversar, né? Disse que qual é o meu trabalho naquele momento. Eu disse que eu estava a jogar e ir à escola.
Órfão de pai, Duarte Camará, que jogava futebol no Senegal, país vizinho da Guiné-Bissau, foi convencido que era uma oportunidade para melhorar a sua vida e tirar a família da pobreza. Um argumento usado pela própria mafiosa, sublinhou.
Eu disse que, como nesse tempo você não está a fazer nada, e eu quero te ajudar com um trabalho digno, onde você pode melhorar a sua condição de vida e tirar a sua família na pobreza. Eu aceitei. Disse que não tenho filho, vou me considerar como o seu filho, né? E em Côte d'Ivoire, ele vai me ajudar com o trabalho. Disse para tirar foto do meu bilhete de identidade para enviar no WhatsApp. Tirei foto, disse também meu foto do meu corpo para enviar. Assim vai dar a entrada do documento no local de trabalho.
Segundo o nosso entrevistado, o caso já está nas mãos das autoridades da Costa do Marfim e neste momento a responsável encontra-se detida. Duarte Camará revelou, por outro lado, que um dos colegas está doente mas não têm condições para comprar os medicamentos. Contudo, afirma que estão a ter apoio de uma mulher local que tem usado a medicina tradicional.
Está a sentir um pouco normal.
Denúncia de um dos quatro jovens vítimas da rede de imigração clandestina e tráfico humano que se encontram retidos na Costa do Marfim sem alimentação e sob risco de vida. Algumas das vítimas, de acordo ainda com os relatos, foram obrigadas a unham o desejo dos jovens guineenses em sair da Guiné-Bissau, com a ambição e esperança de encontrar melhores oportunidades e condições de vida no estrangeiro. O jornalista guineense baseado em Madrid, capital de Espanha, Brema Camará, ele que é especialista em questões de migração ilegal e tráfico humano, apresenta um cenário preocupante.
As máfias utilizam a desesperação dos jovens com as promessas de trabalho. Portanto, uma situação totalmente difícil e desumana. Cada dia, jovens morrem inocentemente. Tudo porque situação de desemprego, a falta de esperança para a juventude africana. Daí que as máfias enganam os jovens para entrar no mundo europeu, um mundo desconhecido para os jovens.
Na opinião do jornalista, é preciso que as lideranças africanas assumam políticas e compromissos atrativos para a juventude através de garantia de oportunidades e emprego aos jovens. Nelson Kassama, para a Voz da América.
E ainda nos PALOP, estamos em período eleitoral em Moçambique. Paula Alves Silva falou com o conhecido escritor moçambicano Mia Couto sobre o significado destas eleições.
O que está em causa agora não é exatamente a escolha deste ou daquele partido. A questão tornou-se muito mais profunda. Queremos de que tipo de governação queremos, que tipo de atitude moral queremos dos dirigentes, que tipo de ética se deve prevalecer nesta ideia de governação de um país. Eu acho que chegou o momento de pensar de que modo quem vence uma eleição se acredita ser o dono do país, que acredita ser o dono da verdade e acredita que depois é legítimo que depois esse novo poder possa excluir outros poderes, né, e outras forças. Que é uma revolução, sim, no sentido de ser radical, de alguma mudança radical, mas naquilo que é a elite nova que vai dirigir o país se sabe impor pelo exemplo e perceba que tem que fazer aqui um golpe, tem que haver um golpe profundo, radical, com a maneira como essa elite até agora se achava acima da lei, se achava dona dos recursos, dona exclusiva dos recursos, enfim, e tinha uma ganância pelo poder e pela riqueza que não tinha limites.
Era o escritor moçambicano Mia Couto a falar sobre as eleições moçambicanas. Vamos ter mais reportagens e notícias dentro de meia hora. Continuo com a Voz da América.
Vem aqui, miúda, vem aqui para te chachar. Vem, não fala, só me escuta, você é a minha vida. Ai, ai. Vem sem as manias, com seu riso que eu gosto de cheiro na pele daquele jeito. Você é a minha vida. Ai, ai. Fazer um samba, temporada, dançar que sonde. Te contar uma nova história, te dar grande que sende. Te levar na passada, nessa que zombada. Você é a minha vida. Dar aquela tarraxa, aquela moda angolana. Você é a minha vida. Não dança mais de lembica. Tá chorar que? Ai, tá tudo na pista. Sangangola não tem jindungo que pica, pica, pica. Você é a minha vida. Vem, sangue gila. Com esse corpo sem preguiça, quem fez isso me atiça. Você é a minha vida. Ai, ai. Ai, vou fazer um samba, remexer com a matumba. Não há jeito esqueleto, deixa rebolar a bunda assim.
horas e 30 minutos a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América.